Nosso convidado, João Bosco Ramalho, engenheiro agrônomo, ex-diretor da EBDA, e vai estar também com todo um grupo, uma equipe na tenda, que vai tratar sobre ecologia, sobre meio ambiente, lá no Fórum Social. Então é um momento importante, não é, João, para que a comunidade toda se mobilize. Eu acho que o Fórum é uma grande vitrine, um grande palco de discussão e até de proposta de alternativas para uma sociedade melhor.
Sem dúvida. É uma oportunidade, né, de a gente ter um Fórum Social Mundial em Salvador, né? Todas as outras edições aconteceram em Porto Alegre, no Brasil, e no exterior. E a gente ter essa oportunidade aqui em Salvador, no momento que o país atravessa também uma crise política, é uma oportunidade sem dúvida, né? Quem puder participar vai ter a oportunidade de participar de discussões políticas, discussão relativas à questão ambiental, né? De sustentabilidade, né? Eu acho que é uma oportunidade muito grande, né? De esclarecimento, né? Nesse momento difícil.
E vocês estão exatamente propondo para levar no Fórum Social Mundial, no dia 14, uma grande discussão sobre temáticas que tocam direto a questão, entre outras, da produção alimentar, que inclusive vai ser o tema que você vai apresentar lá. Então, o que que toca essa questão da produção alimentar hoje? O que que mais chama a atenção dos grupos ambientalistas e que merece também a atenção da comunidade?
Pois é, Patrícia, a gente costuma dizer que o sistema alimentar hoje, ele está baseado em dois aspectos, né? Eu diria que a ignorância e o medo, né? Em que sentido isso, né? A ignorância quando a gente, na verdade, não, a sociedade como um todo, né? Ela não sabe, né, de que forma é produzido aquele alimento que chega à sua mesa ou que está nas gôndolas do supermercado, né? Porque se a população tivesse, de fato, conhecimento de que a carga de veneno que é colocada naquele produto, que ele degradou o meio ambiente, que ele foi produzido com trabalho, muitas vezes, análogo a trabalho escravo. Então, provavelmente a população, né, rejeitaria ou não iria consumir aquele alimento, né? E medo, né? O medo por quê? Porque você tem assim todo um exército que trabalha uma propaganda, né, falsa, dizendo que não temos outra alternativa a não ser produzir de forma industrial, com essa carga de agrotóxicos, de insumos, né? Porque se assim não fosse, a população mundial morreria de fome. Né, o que é uma informação, né, altamente inverídica, né, sob diversos aspectos. Primeiro porque essa conta não fecha. Né, nós temos ainda 1 bilhão, aproximadamente, de pessoas famintas no mundo. Né, nós temos ainda 1/4 desse alimento que é produzido hoje, que vai diretamente para o lixo, por problemas de pós-colheita, por falta de gestão no transporte, né? Nós temos ainda uma agricultura que degrada o meio ambiente, né? Que acaba com a biodiversidade, com as nascentes. Então, quer dizer, esse não é um sistema perfeito. E, do ponto de vista assim, da produção em si, olha, se nós observarmos hoje, né? Eu estou falando de dados do censo de 2012, o censo rural brasileiro, né, que foi de 2012, né, 70% do alimento que vai para a mesa da população brasileira, ele é produzido pela agricultura familiar, né? Ou seja, o agronegócio, a agricultura industrial, que produz a soja, que produz o milho, que produz o algodão, né, esse produto, né, ele é exportado in natura, né, para o exterior, né? Alguma parte desse produto ele vai para o mercado interno em forma de produção de óleo ou de produtos derivados a lecitina de soja, né, que entra na composição de alguns alimentos, mas a base da alimentação, eu digo para a própria população ouvinte que está aí e aqui conosco, quando você vai na feira, você compra as frutas, você compra os produtos que você compra ali na feira, eles basicamente são produzidos pela agricultura familiar, não é o agronegócio. Né? Os outros 30%, o que é que a gente termina consumindo? Né? Você consome a carne, que é da pecuária, né? Você consome o leite, você consome o óleo de soja, você consome, tem alguns produtos que vêm do agronegócio. Mas 70%, isso é dado estatístico, eu não estou inventando. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que 75% das terras agricultáveis do país estão com agricultura industrial, com agronegócio. E 25% das terras do país estão com agricultura familiar. Então, se com 25% das terras a agricultura familiar produz 70% do alimento, né, que vai para a mesa do povo brasileiro, você imagine se, né, se tivesse reforma agrária, se houvesse uma divisão mais equitativa e houvesse uma divisão igual, né, 50% fosse de agricultura industrial e 50% fosse de agricultura familiar, né. Se com 25% das terras ela produz 70%, se ela tivesse 50% das terras, né, que nós temos hoje um contingente de sem terra muito grande, seja de comunidades tradicionais, de quilombolas, de indígenas, né, que não estão tendo suas terras, estão, ou pelo menos estão em conflito. Se nós tivéssemos 50% dessas terras com agricultura familiar, nós teríamos alimento não só para sustentar a população brasileira, como para exportar para o mundo. Né? Então, quer dizer, essa, na verdade, uma máxima, uma mentira que ela é divulgada exaustivamente, seja por vendedores de insumos, seja pela academia, porque a academia também ela é pautada no ensino de uma agricultura que ela é convencional, que ela é industrial, né? Muito pouco se trabalha com na formação do engenheiro agrônomo para trabalhar com agroecologia, para trabalhar com matriz tecnológica voltada para a agricultura familiar. Então, ela é pautada na ignorância e no medo. Você, só um parabéns ainda, Patrícia, referente a essa ignorância que eu falo, que é o seguinte: para você colocar um produto na prateleira, na gôndola do supermercado, e colocar dizendo que ele é orgânico, você precisa ter um selo, né? Um selo que ateste que aquele produto é orgânico. Mas para você botar um produto com veneno para a população consumir, né, você não precisa de nada. Olha que inversão de valores.
Pois é, isso tudo é custo, né? Esse selo, como falávamos aqui, é o que reveste também para a própria os produtos. Claro que há também essa discussão, que produto orgânico, ele é mais caro, não necessariamente. Hoje já há uma facilitação muito maior, um processo muito mais de colocar feiras que colocam esses produtos a serviço da comunidade. Agora, esse dado que você traz é muito importante, e contra fatos, né, no argumento, se a gente tem um fato, um dado como esse, 70% da produção vem da agricultura familiar, e que essa lógica então está totalmente invertida. Como é então que a gente entende? Qual seria o caminho? Hoje já há um movimento para se ampliar isso e até também uma discussão maior para tornar a comunidade mais consciente, no momento que a comunidade sabe de onde vem a procedência daquele produto, ele também começa, a comunidade também começa a fazer as suas escolhas, né? A fazer um consumo mais consciente das escolhas daqueles produtos que realmente valorizem essa lógica da agricultura familiar. Hoje já se trabalha nisso, como é que os movimentos ambientalistas vêm trabalhando e como é que vocês vão trabalhar isso também no Fórum Social Mundial?
Então, Patrícia, os países desenvolvidos, sobretudo na Europa, isso já é lei, né? É obrigado que você tenha uma rastreabilidade. O que, que é isso? Que você é obrigado a dizer como o seu produto que você está colocando para a população consumidora, ele é produzido. O que é que é colocado para produzir? Que tipo de insumo você utiliza? Né? Então, isso na comunidade europeia praticamente é praxe, é lei. Né? E tanto que a maioria desses produtos químicos, né, eles estão banidos. Né? Sobretudo os transgênicos, né, que a Europa não aceita, inclusive, a entrada de transgênicos lá. Então, aqui no Brasil e na América Latina, isso, a gente sofre uma pressão muito grande, né? Só para você ter uma ideia, nós temos em torno de 250 parlamentares que são da bancada ruralista, que recebem para fazer suas campanhas e estão relacionados de alguma medida, direto ou indiretamente, com essa agricultura industrial. Então, essa correlação de forças não é tão favorável assim. Mas nós temos em alguns estados experiências desse tipo. O Paraná, por exemplo, já tem lei nesse sentido de obrigar a rastreabilidade do alimento, né? Então, aqui na Bahia, tem uma iniciativa do deputado estadual Marcelino Galo, né, que tem um projeto de lei, eu não me lembro, não me recordo aqui agora o número desse projeto de lei, vem nesse sentido, né, de trazer a rastreabilidade, da obrigatoriedade da informação de como esse alimento é produzido. Então, à medida que a comunidade, né, ela cria essa consciência, ela obriga, né, e em alguns países, né, o movimento das donas de casa, né, elas organizadas, elas forçam para que isso aconteça. Aqui no Brasil nós já tivemos, inclusive, alguns momentos em que o movimento das donas de casa eram mais fortes e conseguiam êxito em algumas questões, né? Mas nós estamos num período de baixa, assim, sabe, desse tipo de consciência de organização da sociedade. Então a gente precisa se organizar olha, o que é que é o alimento que nós vamos querer, sabe, para os nossos filhos, os nossos netos, né? E à medida que a população se organiza, isso vai e funciona a contento, e as leis de fato acontecem.
Né? Vencer desses dois fatores que você colocou, né, para que determina o consumo, que é a ignorância, primeiro se informar, saber como é que as coisas acontecem de fato, não se deixar influenciar por essa indústria, né, do agronegócio, que é muito forte e que tem um marketing também muito forte, e perder o medo de consumir algo que realmente traga benefícios para a sua saúde. Agora, você foi ex-diretor da EBDA, hoje mudou-se também a lógica, né, essa estrutura. O fato de temos aqui o fechamento, a extinção da empresa baiana de desenvolvimento agrícola, isso acaba tendo impacto nessas políticas, nessas ações, na forma como a gente constrói o sistema alimentar?
Olha, eu acredito, sabe, Patrícia, veja só, uma empresa que faz assistência técnica, extensão rural pública, ela tem um compromisso direto com a sociedade, né? A EBDA, ela era uma empresa que tinha um porte, né, grande. Nós tínhamos 20 gerências regionais, tínhamos 20 estações experimentais, 10 centros de formação, nós tínhamos 2 laboratórios de ponta, e laboratório de fitopatologia, laboratório de entomologia, laboratório de solos. Então, tudo isso, assim, e um quadro de profissionais com mestrado, com doutorado, né? Quer dizer, o Estado investiu, mandou profissionais para o exterior. Nós tínhamos um quadro de excelência, né? Lógico, tínhamos problemas, a empresa vinha sendo sucateada já há algum tempo, né? Alguns gestores não tiveram, assim, a compreensão, a dimensão do que é o desenvolvimento rural, né? E precisava ser reestruturada, mas não foi assim que aconteceu. Ela foi extinta e no lugar foi concebido um modelo, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Bahiaté, né? Tem atuação diferente, né? Ela não faz uma TER direta como a EBDA fazia, tem feito chamadas públicas e alguma associação também com a CAR e a Superintendência da Agricultura Familiar, tem feito algumas ações, mas não é uma TER pública. Então, quando nós estivemos como diretor, muitas ações foram desenvolvidas, seja na Diretoria de Agricultura, como na de Pecuária, tínhamos ações assim, direta de impacto na agricultura familiar. Relacionada à produção de alimento saudável, nossa diretoria teve o Quintais Agroflorestais, né, que era um programa de transição agroecológica. Então, a gente procurou fazer, tirar assim, daquela retórica, né? A gente precisa modificar a produção de alimentos, né, de convencional para um alimento mais orgânico. Então, o que é que a gente fez, né? Fez uma substituição dessa matriz tecnológica, né? Todos os programas que existiam na empresa, a gente passou a ter todo um método, uma tecnologia, né, para produzir ele de forma orgânica, de forma agroecológica. Aí nós formamos em torno de 300 a 350 profissionais, né? Fiz capacitações de 40 horas, foram duas capacitações desse tipo, uma para desconstruir todo aquele processo que ele vinha, outra de formação. Depois nós fizemos capacitação em torno de 2.500 a 3.000 agricultores, também junto com o técnico e o agricultor, né, para que haja uma interação de saberes, né, o saber o empírico, o saber popular e o saber da academia. Né. E assim, a gente teve projetos pilotos muito interessantes e que isso ainda existe na Bahia. Embora a empresa tenha acabado, ficou em alguns lugares, né, um trabalho interessante. Então é sobre essa experiência que a gente vai falar na tenda.
Pois é, a tenda de ecologia que acontece no Fórum Social Mundial no dia 17. E a experiência que você traz é importante porque formar o agricultor, conversar com ele, mudar essa lógica faz toda a diferença. Aí cada vez mais a agricultura familiar ela tende a crescer, a se fortalecer e a assumir o seu papel, né, na construção de uma alimentação mais saudável. Então, isso às vezes também é difícil, mudar a lógica da cabeça de alguém que viveu e trabalhou a vida inteira com o uso de produtos de agrotóxicos e fazer uma agricultura mais limpa. Isso às vezes é difícil?
Sim, sem dúvida. Vou fazer algumas correções de alguma coisa. A nossa palestra vai ser dia 14.
Dia 14,
na tenda,
verdade.
Às 14 horas.
14.
Exatamente. Então, veja só, a gente tem tido experiências assim fantásticas aqui, sobretudo no estado da Bahia. Nós temos experiência de convivência no semiárido, né? Nós temos o IRPA, nós temos diversas entidades fazendo trabalhos belíssimos, né? De produção de alimentos saudáveis, né? Tem o Instituto de Permacultura, tem o SASOP, tem o IRPA, que eu já falei, tem a Agenda, tem diversos entidades que têm trabalhado, né, no semiárido e trabalhado na região da Chapada Diamantina, na região sul da Bahia, com trabalhos bastante voltados, né, na produção de alimentos sustentáveis, né, com agroecologia. E o grande desafio hoje, de fato, é a gente conseguir passar não só da produção, mas para a comercialização, para que esse produto chegue de forma acessível às famílias. Né? Aqui em Salvador, isso tem sido, né, procurado, tem sido tentado. Né? Tem a feira que acontece no Parque da Cidade.
Tem também a da UFBA?
Tem na UFBA às quartas e sextas-feiras.
Sim.
Né? Uma do MST e uma outra que ocorre dessas comunidades todas aqui do entorno, de Camaçari e da região metropolitana, né, que é mais próxima. E tem uma feira, não sei se aos sábados, que é no Parque da Cidade. Né? Então, o grande desafio é porque assim, tem essa máxima de que você colocou aí, de que o alimento orgânico ele é mais caro. Na verdade, ele de fato é um pouco mais caro, não tanto. Por quê? Porque em vez de você colocar, por exemplo, um produto químico para um herbicida, né, para matar o capim ou que está concorrendo com a lavoura, aquilo muitas vezes ele é tirado à mão. Então, se você tem um trabalho manual muito maior, mas o que a gente precisa deixar claro é que isso não é uma regra. Não é? E o que é que acontece? Muitas vezes é o dono do supermercado, né, está entre a produção e a gôndola do supermercado, porque o dono do supermercado percebeu que aquilo é um nicho de mercado, né, o produto orgânico, que existem pessoas de classe média que têm condição aquisitiva de comprar um alimento orgânico mais caro e ele vende esse produto, não é, pelo dobro do preço. Não é? Então, quer dizer, boa parte desse esforço, dessa energia, ela fica, né, esse recurso fica com o dono do supermercado. Né? Então, quando você vai numa feira dessa da UFBA ou uma feira orgânica popular, você vê que os produtos não são tão caros assim.
3328-7666, WhatsApp 99681-3998. Estamos também com transmissão ao vivo pelo Instagram, arroba Rádio Excelsior. Mande também a sua pergunta. Chegou pra gente aqui pelo WhatsApp a pergunta da Sônia. Ela queria que pudesse falar depois, aí no intervalo comercial, o João, que é o nosso convidado, engenheiro agrônomo João Bosco, sobre a questão da soja e do nosso milho, né, transgênico. E aqui no Brasil, o que é que estamos consumindo realmente, já que é um produto tão consumido pela população brasileira, qual é a qualidade desses alimentos? A gente volta já já, Sônia, te respondendo depois do intervalo comercial. É isso mesmo. Estamos de volta aqui no programa Saúde no Ar, desta quarta-feira, Saúde e Meio Ambiente. Lembrando para você que no próximo dia 14, lá no Fórum Social Mundial, uma pauta de discussões com uma tenda para discutir as questões da ecologia e tantos outros temas relacionados à saúde e meio ambiente. Então você que vai estar passando, participando do fórum, dá uma passada lá na tenda e deixe também lá o seu recado. Tivemos a pergunta da Sônia no bloco anterior sobre soja e milho transgênico. Ela está preocupada com o impacto da saúde com o uso desses alimentos.
Então, Sônia, muito boa pergunta, não é? E a gente, nesse particular, temos uma preocupação muito grande, que é a questão da erosão genética, não é? Hoje nós praticamente estamos eliminando, não é, as espécies crioulas de milho, não é, e de soja. Hoje a gente só tem produção de soja transgênica e de milho transgênico, né? E o que é pior? Você sabe que o milho, né, a disseminação do milho, ela se dá pelo vento, né? Então, o que é que acontece? Se você tiver um milho da agricultura familiar, né, que não seja transgênico, ao lado de um plantio, né, de milho transgênico, depois da produção, né, das duas produções, o milho da agricultura familiar vai estar também, né, contaminado, por assim dizer, com o milho transgênico, né? Então você vai perdendo a qualidade. O que era uma vantagem, que era a diversidade desses cruzamentos entre espécies crioulas, que davam um milho mais resistente, mais forte, não é? Diferenciado, bonito, né? Você hoje tem um milho totalmente contaminado e que está perdendo a sua essência, né? Só em alguns lugares do México nós temos reservas, né, onde não se deixa entrar nada de plantio transgênico próximo, para que a gente não se perca, né, essas sementes e essa produção do milho crioulo. Então, quer dizer, isso é um dano terrível para os agricultores familiares, né? E a consequência disso, né, do ponto de vista assim, do meio ambiente, existe o princípio da precaução, não é? Então, o que é esse princípio da precaução? Enquanto você não tem certeza, não é, vamos dizer assim, das consequências do que esse alimento pode lhe trazer, você não poderia colocar ele à disposição das famílias, da sociedade, não é? E a gente sabe que todo esse processo foi um processo rápido, não é? E que ele pode ter consequências daqui a 20, 30 anos, a gente começar a perceber que a população está desenvolvendo certo tipo de doença, está aumentando o nível de doença. A gente já sabe, não é, que toda essa agricultura industrial aumentou demasiadamente a questão de obesidade, a questão de diabetes, não é, e aumento da pressão arterial, não é? As pessoas estão mais hipertensas. Então isso, não tenho dúvida que foi a forma de alimentação, não é? Rica em ácidos graxos e outras coisas, como esses alimentos do fast food, como a gente chama, né?
Olha, e a responsabilidade, pois é, né? Isso tudo tem que ser muito pensado, articulado, porque a população acaba que fica ficando impactada com esse tipo de decisão.
Pois é, e assim, se você coloca dentro de uma célula um produto químico, não é, como o glifosato, se a pessoa ela é alérgica, ela tem um problema com esse produto, ela pode ocorrer de ter um choque anafilático, ninguém sabe, né? E morrer, a pessoa não sabe por quê. Morreu por quê? Eu não sei, né? O que é que ela se alimentou? Cuscuz. Um produto que está na mesa do brasileiro, né? por excelência, o brasileiro adora comer, né, o cuscuz ou algum outro produto. O nestogênio, por exemplo, esse é o alimento que vai para as crianças, ele tem a soja, né, na composição, tem a lecitina de soja, tem esse produto. Então você está colocando na boca de um recém-nascido um produto transgênico. E você procura na prateleira, né, você não encontra mais uma massa de cuscuz que não seja transgênico, e você não encontra esses produtos para alimentação de lactantes que não tenha a soja transgênica. Né? E você pesquisa dos franceses recente, né, de 4 anos atrás, né, você alimentando ratos, né, com milho transgênico e com milho sem ser transgênico, né, provou cientificamente que os ratos alimentados com milho transgênico desenvolveram tumores. Né? Então isso fica escondido, né? Não é divulgado. Né? Aí volta a questão da ignorância. A população não sabe, não tem acesso a essas pesquisas.
Ouvinte na linha 3328-7666, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem?
Tudo bem, querida. Quem fala?
É linda, aqui no Salão Azul.
Sim, sua linda pergunta, rapidamente.
Bacana essa palestra, né, doutor João Bosco? Porque obrigado. A gente percebe que a humanidade, né, tem essa divisão da sociedade, onde 10% tem, né, essa consciência, que é, ou 15%, mas 85%, 90% não tem, doutor. É muito fácil você encontrar uma coisa ali pronta na prateleira e ingerir, beber, comer e achar que dá bom, né? Satisfez seu desejo, mas também acabou. Mas as pessoas têm que se dar conta que o que é feito com o trabalho é degustado com mais prazer, né? As pessoas, acabou aquela forma de você ter sua cenoura, sua batatinha, sua beterraba e fazer a sopa para sua criança. Isso é preguiça. Infelizmente, eu tenho que falar isso para uma parte da sociedade que é preguiça, não se dando conta do capitalismo. As pessoas precisam entender que o capitalismo traz isso, esse prejuízo para a saúde, né? Esse prejuízo de pagar mais. Então, essa preguiça, as pessoas precisam acabar e dar valor a tudo que pode ser feito com trabalho, com amor e que traz uma saúde diferente.
Com certeza. Obrigada, querida.
Sabe? Que é entender isso, mas a gente vive em um país que a cultura é muito baixa. Olha, essa palestra é bacana, eu até gravei no doutor João Bosco, porque eu gosto de falar disso.
Que bom.
Nossa, quando tem uma coisa assim, porque a gente informa, a gente educa, a gente orienta.
Então você está convidada, viu? Como é seu nome?
Não,
Jerusa, então a participar aí da tenda que vai ter, o Fórum Social Mundial, é para pessoas como você, Jerusa.
Exatamente.
Que se incomodam com essa situação e não se calam diante das dificuldades e se coloca,
com
inclusive
certeza,
no programa de rádio. São multiplicadores. Obrigada, tá, querida? Tem outra pessoa na linha, Ivan? Não? Tem uma pergunta, então, que ficou no ar sobre a agricultura sintrópica. E com esse tema a gente finaliza o bate-papo aqui com o João.
Por favor. Certo. Eu quero até falar um pouco sobre a Jerusa, não é? Que ela fala dessa produção de alimentos, que é muito fácil a gente consumir o que está ali na prateleira. Esse modelo, né, desse sistema alimentar, não é, pautado na agricultura industrial, ele do agrobusiness, né, que são os produtos cotados na Bolsa de Valores, ele reduziu, né, o sistema alimentar do brasileiro e do mundo inteiro, absurdamente. Né? Você perceba que os mais velhos falavam de alimentos, né, que hoje a gente já não tem mais, né, como a taioba, como a araruta, que era um mingau, né? Quem foi pequeno tomou mingau de araruta, né, que não tem glúten e outras coisas. Né? O próprio nabo e outras verduras, a gente praticamente hoje não vê na prateleira, a gente não sabe como é que faz esses alimentos. Né? Então nós tínhamos em torno de 80 a 100 tipos de alimento que fazia parte da dieta do brasileiro, né? E hoje não passam de 18 tipos de alimentos. Por quê? Porque são esses que são cotados na Bolsa de Valores e esses é que recebem financiamento para a produção deles, né? Então, a gente precisa estar alerta, né, e voltar à alimentação. Com referência à agricultura sintrópica, né, é a agricultura do momento, né? Não é do momento porque está na moda, é porque ela nunca deveria deixar de ter sido, né? Ela está pautada assim, nos conhecimentos da agricultura tropical, né? Dos solos tropicais, né? Que a doutora Ana Primavesi teorizou isso com muita excelência, né? Os solos tropicais, eles precisam estar cobertos, não é? E a agricultura sintrópica trabalha isso. Não é o modelo de agricultura que veio da Europa, que veio do pessoal do do norte, né? Vamos dizer assim, a gente está no hemisfério sul, no hemisfério norte, desculpa. Por quê? Porque lá eles passam boa parte do tempo no gelo. Então eles precisam revolver o solo para que o solo passe a ser aerado, para que o solo passe a ter micro-organismos. Aqui no hemisfério sul, não. A gente precisa manter o solo coberto. Por quê? Porque a radiação é muito alta. Então a agricultura sintrópica faz isso. Planta a floresta misturado com a produção de verduras, com a produção... Quer dizer, você faz todo um misto de agricultura numa área só. Então, é isso que faz o solo estar vivo. O solo só está vivo com micro-organismos se ele não ultrapassar 25 graus de temperatura. Se você desmata, né, o solo chega a 40 graus. Nada sobrevive ali. Então, a agricultura sintrópica é a agricultura dos índios.
Pois é. Ah. E é essa que precisa ser desenvolvida, né, João?
Exatamente. E o Ernst Gröst, que é um suíço, que mora em Piraí do Norte, no sul da Bahia, que vem fazendo experiências fantásticas e divulgando a sintropia, não é, no Brasil inteiro. Então, os Quintais Agroflorestais trabalhou em sintonia com isso também.
Então, obrigado, ouvinte, por ter feito essa pergunta e ter dado a oportunidade da gente comentar. Gostou aqui da conversa, do bate-papo com o João Bosco? Participa lá da palestra que ele vai fazer no Fórum Social Mundial, na Tenda do Meio Ambiente, que acontece no dia 14. Gente, durante todo o dia, começando já às 9 horas da manhã, a palestra do João é 2 da tarde, lá no PAF da Universidade Federal da Bahia, em Undina. Muito obrigada, João, pela sua presença.
Obrigado a você, Patrícia, e aos ouvintes do Saúde no Ar. É um prazer estar aqui e sempre que precisar, me convide que eu estou à sua disposição.
Foi um prazer. Obrigado a todos que fizeram com a gente Saúde no Ar de hoje.